principais linhas de crédito e amplia o acesso à tecnologia que pode aumentar a eficiência energética das propriedades rurais. Anunciado pelo Ministério da Agricultura, o plano traz uma cifra total, né? 525 bilhões. E traz fortalecimento de crédito em relação a custeio, investimento, comercialização, né? E também a esse incentivo. A inclusão dos sistemas de armazenamento representa um avanço importante para os produtores que já utilizam ou pretendem investir em geração própria de energia, especialmente por meio de sistemas fotovoltaicos. As baterias permitem armazenar energia produzida durante o dia para utilização em período de menor geração ou em horários de maior consumo, reduzindo a dependência da rede elétrica e aumentando a segurança energética das atividades rurais. É um desafio bastante interessante, né? Na geração de energia fotovoltaica, o que se vê normalmente é você jogar isso na rede. E aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem tido uma situação de produção, por exemplo, que já tivemos em alguns momentos no qual estava acima, né, do que a rede poderia suportar, e aí acabou se liberando essa energia. Então, conseguir fazer armazenamento dessa energia é um passo bastante, tendo a tecnologia, é um passo bastante interessante. E a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou ontem, quarta-feira, o projeto de lei 3.509, que estabelece regras para o controle sanitário e a comercialização de produtos alimentícios coloniais ou artesanais produzidos pela agricultura familiar. Relator da proposta na CCJ, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, afirmou que o texto reduz entraves aos pequenos produtores sem comprometer a segurança dos alimentos. A proposta, de acordo com Pedro Lupion, é fortalecer a agricultura familiar ao reduzir a burocracia para quem produz em pequena escala, preservando a segurança dos alimentos e o controle sanitário. Também promove ajuste para garantir a constitucionalidade do projeto e respeitar a autonomia dos entes federativos, disse Pedro Lupion, ele que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária. Turma, a gente vai destacando aqui mercado agora. Nós tivemos nesta última quarta-feira o mercado do milho aqui no Brasil andando de lado, lateralizou o mercado, né? A posição de mais curto prazo até subiu alguma coisa, mas as demais ficaram muito próximas à estabilidade, né? Nos negócios lá na B3. Estamos tendo andamento de colheita, daqui a pouco nós vamos ter até o Ginei César falando um pouco a respeito deste assunto. Né, mas o que nós temos é um cenário, né, de uma colheita mais lenta do que no ano passado, isso pegando a média nacional, pegando aqui o cenário do Mato Grosso do Sul também, acaba ficando um pouco mais lenta do que no último ano, até porque a semeadura foi mais tarde, né, então isso trouxe esse desdobramento. Ainda não há uma grande oferta de milho da segunda safra, mas ela começa a surgir no mercado. Então, fala um pouco agora sobre o físico, né? Como é que fecharam as cotações nesta quarta-feira. E de acordo com a Royal Rural, lá em Dourados, R$ 50,00 a saca, portanto, completamente estável. De acordo com a Grão Direto, aí nós tivemos uma ligeira queda em São Gabriel do Oeste, de 0,11%, a R$ 48,04 a saca. Maracaju, R$ 48,95 por saca de 60 quilos, queda de 1,22%. E Chapadão do Sul, na estabilidade, R$ 48,79 a saca. Nós são os números que a gente traz para a cotação de milho. E já que eu falei um pouco sobre o andamento dessa colheita nacional, a gente trazia na segunda-feira alguns números nacionais, né, e a parcial aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos a Dourados agora, que o Ginei César vai trazer o levantamento da AproSoja de Mato Grosso do Sul. Ginês, bom dia.
Bom dia, Fabiano, vamos lá. Estou com dados aqui da AproSoja sobre o ritmo da colheita do milho né, do milho segunda safra deste ano, e tudo indica que 70,8% das lavouras de milho segunda safra apresentam boas condições, né? Então, ou seja, os últimos dados que a gente já vem aqui relatando desse levantamento continuam se mantendo, o que é muito positivo, mantendo na casa de 70% de boas condições. Outros 18% estão em condição regular e 10,9% já foram classificadas como ruins. Esse é o panorama geral de Mato Grosso do Sul. O levantamento aponta também, né, vale destacar que hoje é dia 9, mas esse levantamento fechou a janela de avaliação no dia 3. Então, portanto, vai fazer uma semana. Então, o último levantamento, até compilar os dados, dia 3 de julho, indica que a colheita, de forma gradual no estado, atingiu 2,8%. Então, está muito no começo ainda, está avançando de forma bem lenta, mas é o panorama. É claro que varia de região para região. 2,8% é uma região, é um número geral de Mato Grosso do Sul. Por exemplo, aqui na região sul do estado, região fronteira também, está um pouquinho mais avançado, já ultrapassa os 3% colhidos. E eu abri aqui o relatório, né, para a gente entender um pouco mais de onde está melhor e onde está pior as condições das lavouras de milho aqui. Então, a região norte e região nordeste são as que apresentam as melhores condições para o milho segunda safra. Região norte, 92%, né, das lavouras estão em boas condições, 4% regular e 3% ruim. Então, mais que a totalidade ali tá em boas condições. Vamos pegar aqui a região central do estado. A região central é a que menos tem lavouras em boas condições. 57,9%, 18% de regular e 23% de ruim. Então, na região central do estado, nós temos mais lavouras em situação ruim do que regular, né? Aí já coloca aí um alerta, né, em relação à região central. Quero pegar aqui a região sul-fronteira, né? A região sul-fronteira, 62% positivo, 20 regular e 17. Região sul do estado, 64, 31 de regular e 4 de ruim, né? Ou seja, a gente percebe que também tem mais lavouras em situação regular do que ruim. Então, isso pode ser até visto como um ponto positivo, tá bom? Outro dado que eu quero também relatar aqui é o ritmo da colheita, né, aqui na região sul do estado, que é onde a região que onde nós estamos. A gente percebe que municípios na faixa de fronteira estão um pouquinho mais acelerados. Por exemplo, Aral Moreira, Sete Quedas, Paranhos estão num ritmo mais avançado. Quanto que Dourados, Douradina, Carapó também está bem avançado. Então, esse é um panorama do ritmo da colheita das lavouras de milho aqui na região sul do estado, Fabiano. Só para a gente também destacar que esses números indicam que ainda, né, pelo menos até o momento, até esse último levantamento feito pela ProSoja, nós não tivemos nenhum fator determinante que pudesse agravar ou mudar o cenário de melhor qualidade, ou para qualidade regular, ou para qualidade ruim. Ou seja, o ritmo continua de trabalho e as lavouras vêm se mantendo, na maioria delas, em boas condições, o que é uma boa notícia. Fabiano.
Muito bem, Ginei César, tá aí as informações, acompanhamento de lavouras. Ginei César trazendo os dados da AproSoja de Mato Grosso do Sul. E olha só, falamos agora a respeito do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que trouxe novas projeções para o Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil em 2026 e 2027. O FMI voltou a aumentar a projeção para o crescimento de PIB no Brasil deste ano, mesmo diante das incertezas sobre as novas tarifas dos Estados Unidos contra o país. Nesta quarta-feira, o FMI anunciou que a estimativa para 2026 subiu em 0,5 ponto percentual, chegando a 2,4%. 0,4%. Em abril, havia elevado a projeção em 0,3 ponto percentual, são os dados que a gente destaca. Para 2027, o FMI também elevou a projeção sobre a atividade econômica, que passou de 2% para 2,2%. As novas projeções constam do relatório de perspectiva econômica mundial. Muito bem, turma, e a gente fala um pouco agora a respeito da pecuária de corte, né? E os cenários pouco mudaram, né, nesse acumulado de semana, apesar de se tratar de uma primeira quinzena. A indústria frigorífica segue buscando novas pressões sobre o setor. Acontece que nesta quarta-feira, dá para dizer que encontrou uma resistência maior na maior parte das praças, né? Ainda estou relutante para dizer que chegou-se ao limite, né? Ao limiar do que é possível, né? Apesar de ter essa expectativa de que essa pressão ela siga pelo menos até o mês de agosto, né? Por conta do argumento do findamento da cota da China e também o fator de sazonalidade, de menos chuvas e mais seco o tempo, e reduzindo bastante a pastagem. Então, tivemos nesta última quarta-feira pressões localizadas, mas a gente está com cotação do boi. Ele estável no fechamento dessa quarta-feira em quase todas as praças brasileiras, com exceção do Tocantins e algumas praças no Nordeste do Brasil, de acordo com a Scott Consultoria. Ainda de acordo com a Scott Consultoria, no Mato Grosso do Sul a estabilidade foi total, com valores em Dourados, de referência, Dourados e Três Lagoas, a R$ 328, arroba, em Campo Grande, R$ 329 por arroba, para valores pagos no prazo de 30 dias, ainda sem o desconto da contribuição do Fundo Rural e do Senar. E com isso, meus amigos, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai voltar, vai trazer em destaque para você as informações sobre barter, como é que isso tem se movimentado no Brasil, né? E também atendendo alguns questionamentos que a gente tem recebido, né, das mais variadas formas, no qual se diz que as exigências estão mais elevadas. Então a gente vai trazer o entendimento do Celso Regis, presidente da OCB de Mato Grosso do Sul, trazendo a visão das cooperativas, e vai trazer também o representante de uma das multinacionais no Brasil que operam com barter e foi a única que aceitou falar sobre o tema. Então você vai acompanhar esses destaques daqui a pouco no Agro é Massa, que volta já.
Agro é Massa, no microfone aberto. Você ouve as mais pedidas da massa.
As mais pedidas da massa. Massa FM.
Oferecimento: Livo Incorporadora. Evolui quem vive bem. As mais pedidas da massa. De segunda a sexta, às 17h.
Atenção! Alerta de oportunidade única na Pergal Chevrolet. Nova S10 WT 2026 com preço de nota fiscal de fábrica e a pronta entrega. E tem mais! Entrada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito e você ainda leva tapetes em Isofilme grátis. Mas corre, é até zerar o estoque.
Whats 99604-1100.
Zaran e Ernesto Geisel em frente ao Horto. Pensou Chevrolet, pensou Pergal.
Massa. Vou te dar mais um motivo pra sempre estar aqui na massa. Tem muita promoção massa. Eu já ganhei prêmio. E você?
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Cenário MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Massa! O Forte Atacadista tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem 5 quilos, 13,59. Feijão Carioca Bem TV 1 quilo, 7,69. Linguiça Calabresa Seara Reta 2,5 kg, 58,90. Papel higiênico fofinho, folha dupla, 4 rolos de 30 metros, 6,99. Lava-roupas em pó Omo Profissional Bag 8 quilos, 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Triton 2027, a AgroMonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29 mil de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços. Na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere, seu bem maior é a vida.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
FM tem as melhores promoções.
Eu já ganhei iPhone.
Eu já ganhei ingresso pra show.
A Massa FM só toca música boa.
Eu canto todas.
Tem prêmio toda hora.
Adoro.
Tem a turma da massa.
Uau. É diversão garantida.
Sem dúvida, é a minha rádio.
A minha rádio é massa.
Minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal realizou nesta semana audiência pública para debater o projeto de lei 1648 de 2024, de autoria do senador Jaime Campos, que aperfeiçoa os critérios de cobrança do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. A proposta altera a Lei 9.393 de 1996 e também a Lei número 11.250 de 2005 e dispositivos da Política Nacional do Meio Ambiente para ampliar a transparência na apuração do valor da terra nua, modernizar os mecanismos de fiscalização e fortalecer a segurança jurídica no campo. A audiência foi realizada para instruir a tramitação da matéria, que está pronta para votação no Senado.
Agro é massa. No microfone aberto.
Turma do Agro, estamos de volta por aqui com o Agro é Massa, para você que está nos acompanhando em todo o estado do Mato Grosso do Sul, está presente conosco aqui e acompanhando as notícias da agricultura, da pecuária, da economia. Se está chegando agora, seja bem-vindo, você está na Massa FM. É É, meus amigos, eu sempre lembro que participação de vocês é muito importante. Inclusive, esse próximo bloco, a gente vai falar de temas que foram, dois temas que foram colocados pelo nosso ouvinte, né? Então, olha só, a gente vai trazer primeiro o convite, né? Você manda a sua sugestão também no 67999323500, 67999323500. Você também pode mandar a sua sugestão através do Instagram da Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Também pode estar conosco mandando a sua mensagem através dos grupos de produtores rurais. A gente dá uma olhada aqui neste momento nas pessoas que estão participando conosco. Marcelo Molina participando desta edição do Agro é Massa e quer saber aqui, ó, onde que está essa linha que vai para conseguir comprar baterias para a energia solar, né? O Marcelo colocando aqui essa questão, né? Foi anunciado, tá no plano safra, se isso vai realmente estar disponível, Marcelo. Aí quem vai nos contar são os produtores, são vocês mesmos que vão contar se está realmente funcionando essa questão. Também aqui um grande abraço ao Douglas Cardoso de Campo Grande, mandando mensagem aqui para nós, está ligado na Massa FM. E é também, eu agradeço a participação de Josias Borges. Josias Borges, ele que é de Cidrolândia, e ele mandou, tem um tempinho já, né? Mandou aqui alguns questionamentos a respeito da utilização de barter. Isso aconteceu logo no programa que veio, no dia 1 de julho, primeiro programa, após o anúncio do Plano Safra, né? No qual falava a respeito das condições, do condicionamento que existe no Brasil, neste momento, em relação à tomada de crédito, porque ainda que tenha tido uma queda na taxa de juros, esses juros ainda é alto. Também a gente falava aqui naquele dia, né, que parte dos produtores, uma parte considerável dos produtores está endividada, pode não ter acesso a essas linhas, e que o barter é um fator de conseguir, né, esse financiamento, de conseguir trabalhar a sua lavoura. Mas que as exigências subiram. Então, o que que a gente fez? A gente já tinha trazido, você vai rever aqui uma parte, né, da fala do Celso Regis, presidente da OCB, que um dia depois, no evento da Semana do Cooperativismo, falou com a gente, e também do Matheus Pires, que é de uma multinacional, gravou conosco, gerente de barter e ferramentas financeiras da Bayer. Ele comenta, né, essa questão. Então, o Celso Regis, primeiramente, agora, presidente da OCB de Mato Grosso do Sul, fala sobre como que as cooperativas têm trabalhado frente a esse endividamento maior, o risco maior em relação às operações de barter. Acompanhe.
Olha, as cooperativas de crédito e as de produção também, que faz também operações, captam recursos nos órgãos oficiais, BNDES, fundos constitucionais, e com certeza as cooperativas estão muito mais criteriosas, né? E dando mais assistência ao produtor rural, ao cooperado, para que ele realmente só tome o dinheiro na sua capacidade de endividamento. Isso tem sido, eu tenho visto aqui na casa, a gente tem feito algumas reuniões com as cooperativas de crédito e produção, ligado diretamente ao setor rural, dado as dificuldades que nós temos do próprio plano safra que foi lançado agora. Tanto é que a gente tem reclamado muito que é no mínimo uns 40, 50 bilhões a menos. E diga de passagem, fica aparecendo, tem hora que o governo está dando dinheiro pro produtor rural. Isso não é verdade. Ele tem que pagar. Se ele não pagar, vão tomar a fazenda dele ou o trator dele. E isso nós temos que ficar bem claro, que nós precisamos cada vez mais capacitar e orientar esse produtor para ele tomar na medida que ele tem capacidade, né? E melhorar a escoamento, infraestrutura, né? Comercialização, para que ele tenha rentabilidade, para que ele possa pagar, né, os seus endividamentos e continuar proporcionando à balança comercial brasileira esse superávit extraordinário, né? Porque isso nós vimos aqui num gráfico apresentado pelo técnico, que as cooperativas de 2 anos para cá, né? De 2024, 25, 23, 24, 25, tiveram decréscimo nos seus resultados. Isso é preocupante, né? Isso tem que virar esse viés. Eu tenho certeza que a partir desse ano, até por conta de que nós tivemos aí no mundo do agronegócio algo extremamente perigoso, que foi algumas recuperações judiciais de produtores. Isso é muito perigoso. O que nos acalenta um pouco é que o próprio STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, classificou que para o ente cooperado, aquele crédito que ele tem com a cooperativa não pode entrar em RJ porque ele também é dono do empreendimento. Então, se eu sou associado, o cooperado de uma cooperativa de crédito, eu não posso colocar minha dívida com a cooperativa de crédito ou a cooperativa de produção no rol de endividamento lá no meu RJ, no meu recuperação judicial, o que é um instrumento legal, etc., que as pessoas podem lançar de acordo com os seus critérios e com as suas convicções.
Tá, esse foi o Celso Regis, né? Essa gravação tem uma semana, né? Porque exatamente o que a gente fez, que a gente trouxe aqui no Agremassa, tá? Então, é um resumo do que ele colocou a respeito das exigências da cooperativa, já colocando aqui sobre essa demanda que veio dos nossos ouvintes do Agremassa. A outra é uma posição diferente, o Matheus Pires, né, que representa uma das maiores multinacionais que operam no Brasil, uma das maiores empresas do mundo. Ele é gerente de Barter e ferramentas financeiras da Bayer Brasil. E ele diz como é que esse processo está sendo feito na multinacional. Acompanhe Matheus Pires.
Aqui na Bayer, o Barter já está há muitos anos consolidado como uma peça indispensável para o bom financiamento aos nossos agricultores. Mas é claro que em anos como o atual, em que temos alto endividamento e também uma maior restrição de crédito, a ferramenta ela se torna ainda mais importante. À medida que permite a manutenção do acesso dos nossos clientes à alta tecnologia e também a continuidade dos seus planos de expansão. A gente trabalha o Barter em diversas modalidades que se adaptam aos diferentes perfis de cliente e de geografia, a começar pelo Barter disponível, na qual o produtor já possui o grão à disposição, ele já colheu, e aí oferece esse grão como troca para aquisição dos insumos da Bayer. E temos também o Barter futuro, no qual ele se compromete a nos pagar com a sua produção futura de grãos. No Barter Futuro, inclusive, a Bayer trabalha com um diferencial que é o Barter Físico, né, no qual nós efetivamente precificamos e compramos a produção futura dos nossos produtores, oferecendo condições bastante atrativas e atuando no mercado o ano inteiro, mesmo nos momentos em que as trades não estão participando. Eu acho que um exemplo da importância do Barter para a Bayer foi o fato de que a gente teve o lançamento da nossa primeira campanha do ano exclusivamente na modalidade de Barter. Foi uma campanha que resultou em um grande sucesso comercial, ampla repercussão, né, e de fato se mostrou um ganha-ganha, né, para o produtor que consegue travar de maneira antecipada boa parte dos seus custos de produção e também ter acesso à valorização do seu grão, que é também uma característica da operação de Barter, e para a Bayer também, que tem acesso às fortes garantias que o Barter oferece. E aí, por falar em garantias, nós aqui na Bayer entendemos que não houve, né, não da nossa parte, um aumento nas exigências de documentação. Elas se mantêm as mesmas. O que houve foi um maior rigor em assegurar que as documentações típicas da operação de Barter sejam enviadas, estejam devidamente enviadas pelos nossos clientes e parceiros. Então, continuamos com a exigência da CPR em primeiro grau, da cédula do produtor rural em primeiro grau, atrelada a um penhor ou alienação de grãos. É necessária também a assinatura de um termo de compromisso da operação de Barter, né? E, por fim, não menos importante, a cessão de crédito referente ao contrato original entre produtor e trade. Mas todas essas documentações, todas essas garantias não são novidade, nem para o produtor rural, nem para trading, nem para a indústria, de modo que elas permitem transparência e segurança jurídica para essa operação.
Então aí as informações, né, do representante da multinacional respondendo, pegando em resumo, né, que são as exigências normais que sempre existiram no caso deles, para o barter, de acordo com o Matheus Pereira, que é gerente de barter e ferramentas financeiras. Eu entrei em contato com outras empresas, né, inclusive entrei em contato com a Lavoro, né, que é uma empresa que está em recuperação extrajudicial, e não informou, mas informou que estava preparando a recuperação judicial depois de tá enfrentando problemas, né, financeiros de toda a ordem, e não responderam a respeito de como que o barter estava sendo feito. A Lavoro era uma importante financiadora nessa ordem. Tá? A AgroGalaxy também não respondeu para nós. A AgroGalaxy, que está em recuperação judicial desde setembro de 2024. Então, são cenários que a gente tem essas grandes distribuidoras. Né? A gente pode colocar a Lavoro, a AgroGalaxy, que são distribuidoras importantes, né? São empresas privadas. Né? Também tem multinacionais que estão nessa questão. Mas, enfim, que neste momento estão com um cenário econômico também bastante complicado e não responderam exatamente como é que está essa questão do barter. Tivemos apenas a Bayer respondendo, né, de como que está, e está falando que está tudo dentro daquilo que era antes, né, em relação aos que fazem essa aquisição. Olha, ontem a gente recebia uma pergunta bem interessante, tá? Deixa eu ver quem que tinha feito essa pergunta. Agora eu não vou conseguir olhar aqui quem que fez a pergunta, tá? A gente perdeu aqui. Mas o que que perguntava? A respeito de se tinha acelerado as vendas mesmo aqui no Brasil, tendo em vista as altas para a soja causadas pela Bolsa de Chicago, até mesmo dólar, e o prêmio que não caiu muito, né? Que é o que eu destacava nesta semana, né? Destaquei nesses três primeiros dias. E olha só, teve sim, eu não consegui encontrar o número exato para Mato Grosso do Sul. Esse número a gente não tem ainda. Mas a venda geral no Brasil, essa sim nós temos. E aí eu conversei com o Marcos Araújo, entrevistei o Marcos Araújo essa semana, ele que é da Agroinvest, né, uma grande empresa de consultoria que tem no Brasil, tem sede em Curitiba, era de Campo Grande, mudou para Curitiba, e ele me informava algo na casa de 4 milhões e 300 mil toneladas. A Brandalize Consulting, em um documento enviado do meu amigo Vlamir Brandalize, afirma que teve ali mais de 4 milhões de toneladas comercializadas, e informou ainda que o Brasil comercializou 71% dessa safra 25-26 contra 71,5% do mesmo período do ano passado e 72% da média dos últimos 5 anos. Portanto, houve uma aceleração importante em relação às vendas de soja agora nos últimos períodos. E a gente está naquele período em que tem as especulações de clima nos Estados Unidos, o que faz com que Chicago tenha picos de preços bastante interessantes. Para se ter uma ideia, no Porto de Santos, nós tivemos alguns pagamentos ali, algumas referências de pagamento no final do mês de agosto, a R$ 149,00 a saca de 60 quilos para soja disponível. Com essas informações, esta edição do Agro é Massa vai ficando por aqui. Nós vamos voltar amanhã às 6 horas da manhã com os destaques do agronegócio, da agricultura, da pecuária, para você que nos acompanha. Na sequência, você vai continuar com o microfone aberto com as notícias locais, as notícias da sua cidade. Eu desejo a todos um ótimo dia, desejo um bom trabalho, fique com Deus e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O agro é massa. Massa FM.
Vamos falar de empreendedorismo. No microfone aberto. Vitrine de negócios.
Vitrine de negócios. Massa FM.
Oferecimento Sebrae MS. Seu parceiro de negócios.
Tá sabendo da novidade? A conta de água e esgoto tá de cara nova. É uma nova fatura, mais moderna e prática, que atende aos padrões exigidos pela nova legislação federal. Entre as novidades, a nova conta traz um QR Code para acesso detalhado à nota fiscal. Para saber mais, acesse águasguariroba.com.br ou ligue 0800 642-0115. É uma nova fatura, agora com mais praticidade. Águas Guariroba. Precisou? Fale com a gente.
A minha rádio é massa.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Na RB Segurança, a sua proteção é levada a sério. São 34 anos de solidez no mercado. Enquanto alguns oferecem apenas atendimento via call center, aqui você conta com a equipe disponível 24 horas, pronta para ir até o seu imóvel e realizar vistorias sempre que necessário. E tem mais: monitoramento de alarmes, câmeras, rastreamento de frotas e muito mais. Chega de ser enganado, não troque o certo pelo duvidoso. RB Segurança, confiança que protege você e o que é seu. Fale agora pelo WhatsApp 67-3346-9191.
Eu sou massa!
Se é limpeza, descartáveis ou embalagens, a Sorpaque tem tudo que você precisa. Estamos em Campo Grande, mas atendemos todo o estado com entrega rápida e o melhor preço, seja no atacado ou no varejo. Aqui você encontra variedade, qualidade e economia de verdade. Não perca tempo. Siga agora @SorpaqueEmbalagens nas redes sociais e faça seu pedido. Ou venha nos visitar, Avenida Eduardo Elias Zaran, 1864. Sorpaque Embalagens, solução completa para o seu negócio ou para a sua casa.
Quer mais um motivo massa pra ficar aqui na massa? Tem muita emoção e uma alegria muito massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
A tarde da Massa FM é muito mais divertida. Tem o Alô da Massa, com a galera participando ao vivo.
Eu curto vocês todas as tardes, quero mandar um beijão pros meus filhos.
E a gente tá aqui, né, dando uma geral na casa e ouvindo vocês.
As melhores músicas e um montão de presentes. Tarde da Massa, de segunda a sexta, 2 da tarde.
Massa FM.
Massa FM 6:46.
Esse é massa. Campo Grande é massa. Dourados é massa. Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto, trazendo para você notícia, informação. Você que está ligado aí com o seu radinho, você que está no seu carro sintonizado, você que está tomando o seu café da manhã, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul para você, viu? É com fé, esperança e muita determinação que a gente chega aqui para comandar mais uma edição do Microfone Aberto. Bom, vamos aos destaques de hoje. Eu começo com Ginei César, ao vivo no estúdio da Massa FM, em Dourados, trazendo os destaques para esta edição. Ginês, muito bom dia para você.
Fala, Bruno, bom dia para você também. Ótima quinta-feira. Olha, hoje vou destacar aqui uma história de um centro de educação infantil de Dourados que está com as obras prontas desde o ano passado. Tem capacidade para 240 crianças, mas que ainda não está funcionando. Daqui a pouquinho vamos explicar o porquê que ainda não está funcionando esse centro de educação infantil que é ligado à Prefeitura de Dourados. E outra coisa também, hoje é um dia muito especial para uma família aqui de Dourados. É quando a gente vai entregar aqui para eles, né, o Grupo RCN, a Massa FM e outros parceiros, a Casa dos Sonhos, né? A Casa dos Sonhos, que vai ser entregue hoje oficialmente, tudo mobiliado, com energia solar, com mobiliário, com um ano de vale mercado. Então imagina a expectativa dessa família, Bruno. Já já eu trago os detalhes.
Eita, coisa boa, teve entrega ontem aqui e hoje em Dourados, em Ginês. Bacana, a gente traz os detalhes daqui a pouco. Vou para a costa leste do estado, Israel Espíndola ao vivo, trazendo mais informações e destaques para a gente. Olá, Israel, bom dia para você.
Bom dia, Bruno, bom dia, Ginês, bom dia, Mato Grosso do Sul, que está sintonizado na Massa FM. O destaque aqui nesta quinta-feira, nós vamos falar aí da saúde, na questão da vacinação contra a gripe, segue em andamento, já fomos durante a semana, só que a taxa de cobertura e ainda preocupa a Secretaria Municipal aqui de Três Lagoas. Vamos também falar do setor policial, que amanheceu movimentado aqui em Três Lagoas, uma mega operação envolvendo a Polícia Civil, a Polícia Militar. Tem até helicóptero da Polícia Militar sobrevoando Três Lagoas neste exato momento. Nossa equipe de reportagem já está às ruas para apurar aí mais uma operação que está sendo deflagrada justamente para combater o crime organizado. Bruno?
Beleza, e ainda na edição de hoje nós vamos trazer muita informação e muita notícia para você que está acompanhando o nosso programa. Nós vamos falar sobre a decretação da prisão do ex-deputado estadual Neno Razzouk, em investigação sobre organização criminosa aqui no estado. E ano eleitoral, o sul-mato-grossense está preocupado com a saúde pública. É um levantamento que traz esses dados aí. E ainda vamos falar sobre previsão do tempo e muito mais. A partir de agora, aqui no Microfone Aberto, que está no ar. E olha só, ontem a justiça decretou a prisão do ex-deputado estadual Neno Razzouk no âmbito da Operação Sucessione, que investiga uma organização criminosa suspeita de atuar como exploração do jogo do bicho, lavagem de dinheiro, corrupção, roubo e outros crimes aqui em Mato Grosso do Sul. A decisão tramita sob sigilo, mas foi confirmada nesta quarta-feira. Neno já havia sido condenado em primeira instância a mais de 15 anos de prisão por organização criminosa armada, roubo majorado e exploração do jogo do bicho. Até então, ele recorria em liberdade. A situação mudou depois que o ex-parlamentar perdeu o mandato na Assembleia Legislativa. Após a retotalização dos votos das eleições de 2022. Com isso, também deixou de contar com as prerrogativas ligadas ao cargo, o chamado foro privilegiado. A Operação Sucessione foi deflagrada pelo GAECO em dezembro de 2023 para investigar a disputa pelo controle do jogo do bicho em Campo Grande. Ao longo das fases da investigação, foram apreendidos mais de 700 máquinas de apostas, armas, munições e cerca de R$ 270 mil em dinheiro. A justiça também determinou o bloqueio de R$ 36 milhões, valor que, segundo o Ministério Público, corresponde ao montante movimentado em um esquema de lavagem de dinheiro. Matéria completa você confere no nosso portal, que é o rcn67.com.br, mas está aí a atualização sobre a decretação da prisão do ex-deputado estadual Neno Razzouk. Vale ressaltar que a família dele, né, já havia sofrido aí o pedido de prisão, né, por conta da investigação. E agora, depois que ele perdeu então o foro privilegiado, e era uma expectativa em relação a esse pedido da prisão do Neno Razzouk, porque o pedido não havia sido feito junto com o pedido do pai dele de prisão e também do irmão, porque ele era deputado estadual, então ele tinha o foro privilegiado, né? Ele não poderia ser preso, a não ser que fosse algo envolvendo ali, claro, o mandato em si. Pois bem, depois que passam por aquele processo da recontagem dos votos, aí a gente volta um pouquinho atrás. o casal Trutz, lembra que eles foram condenados, né? E aí os votos que o casal Trutz obteve nas últimas eleições foram anulados, houve uma recontagem dos votos. Com isso, Neno Razzouk perdeu o mandato dele, né? Perdeu o mandato dele, o partido que ele é filiado, o PL, perde uma cadeira, essa cadeira vai para o PSDB e aí um outro deputado assume, né? Hoje o João César Mato Grosso. Mas uma coisa puxou a outra, né? Apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, mas uma coisa puxa a outra, né? Então, quando o Neno Razzouk perde o mandato, perde a cadeira, perde o foro privilegiado, a justiça, que já tinha acionado a família dele pedindo a prisão, né, agora se movimenta novamente. Se movimenta novamente e fala assim: prisão para o ex-deputado Neno Razzouk, né? Na investigação, ele é apontado como chefe dessa organização criminosa que estaria atuando no jogo do bicho e outros demais crimes aqui no estado de Mato Grosso do Sul, tá certo? A gente está acompanhando, noticiando e trazendo para você informação aqui para você, ouvinte da Massa FM. Muito bem, 6:54, 6:54. Vou chamando o Ginei César ao vivo, porque teve uma obra do Centro de Educação Infantil em Dourados que está pronta desde o ano passado, mas não pode receber alunos ainda. Por quê, Ginês? O que que aconteceu? Que essa obra está pronta, mas não pode ser utilizada, os alunos não podem ocupar esse espaço.
Bruno, essa é uma das grandes dúvidas ainda, o porquê disso, né? Nós temos aqui, inclusive no nosso portal RCN67, uma foto do CEIN, que é muito bonito, aliás. Muito bem arrumado, muito bem produzido, muito bem construído. Ele fica no Jardim Vitória, aqui em Dourados. É uma obra que foi iniciada, sabe quando? 2014, né? Então nós estamos aí com mais de 12 anos que essa obra, ou seja, se ela foi construída, começou a ser construída em 2014, já era uma demanda daquela região há mais de 10 anos. A obra passou por várias fases, suspensões, paralisações e, enfim, foi finalizada no ano de 2025, né? Com recursos, inclusive, do governo federal, do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. E conforme o portal do FNDE, né, consta ali que a obra está 100% executada, porém, ainda não consta como inaugurada. Inclusive, alguns vereadores têm ido fazer lá vídeos para poder entender o porquê que essa obra não está ainda sendo usada pela população. Um dos vereadores que foi lá foi o vereador Franklin Schmutz, ele que é do PT, e ele divulgou um vídeo também em frente ao CEIN, destacando por quê. Ele queria entender o porquê que a obra, né, não foi entregue à população, sendo que já está finalizada desde o ano passado. Ou seja, foram investidos ali muitos milhões de reais, segundo o próprio, a informação do Fundo Nacional do Desenvolvimento, quase 1,5 milhão de reais do governo federal. É claro que o município também tem contrapartida nessas obras e, segundo esse relatório, ainda não aconteceu a inauguração. E olha só que interessante, segundo a prefeitura, nós procuramos a prefeitura ontem para saber o porquê desse motivo, né? E a prefeitura respondeu, por exemplo, inclusive para os vereadores, que a obra havia sido concluída e que a etapa seguinte seria a responsabilidade da SEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação. Porque falta o quê só? Mobiliar o prédio, né? Propor ali carteiras, armários, para que as crianças tenham, né, as aulas, e organizar a equipe de trabalho. Porém, não havia um prazo para que isso ainda fosse feito, tá? Diante da situação, né, por exemplo, o vereador fez algumas cobranças em relação à prefeitura para saber se isso tem prazo. A prefeitura falou que não. Nós também procuramos o município na tarde de ontem para saber em relação ao funcionamento desse CEIN. E a prefeitura informou, confirmou para a gente que a obra foi finalizada em maio deste ano e que o CEIN será inaugurado ainda neste ano. Então a gente vai seguir acompanhando para entender e saber quando que o CEIN vai realmente atender aí, tem capacidade para 240 crianças. Bruno.
Muito bem, Ginês, muito bem. A gente está acompanhando aí, trazendo as informações, né, para você que tá ligado na programação da Massa FM, Tem um outro caso também que tem chamado a atenção aí, né? Foi um vídeo da deputada Lia Nogueira falando que foi destinado ali uma emenda parlamentar dela para aquisição de camas hospitalares, colchões e tudo mais, e parece que isso aí não teria sido distribuído e entregue até então para as unidades que ela teria destinado, né? Daqui a pouco eu vou falar com o Ginei sobre isso também, para a gente entender o que é que está acontecendo. 6:59. Olha, as doenças respiratórias preocupam, principalmente nesse período de inverno, né? E em Três Lagoas, a vacinação contra a gripe ultrapassa 36 mil doses aplicadas. Mas a cobertura dos grupos prioritários segue baixo ainda, né, Israel? Ou seja, o poder público tem convocado, chamado aí a população para ir se vacinar e conter o avanço de sintomas gripais e doenças respiratórias nesse período de inverno.
Exatamente, viu, Bruno? E segue intensificando as campanhas, né, de vacinação contra a influenza em todo o município. Conforme dados do painel oficial do Ministério da Saúde, que foi atualizado no dia 6 de julho deste ano, Três Lagoas já aplicou 36.119 doses da vacina contra a gripe em toda a população. Entre os grupos prioritários, crianças de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, idosos, foram aplicados 16.240 doses, alcançando a cobertura vacinal de 52,72% sobre uma população-alvo de 30.802 pessoas. Entre os principais públicos, né, prioritários, os índices registrados são os idosos, com o público-alvo de mais de 18 mil pessoas, que até o momento apenas 10.067 doses foram aplicadas, com uma taxa de cobertura de 53,66%, as gestantes 76,51% e crianças de 6 meses a menores de 6 anos com a cobertura de 48,14%. Apesar dos avanços, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que os números ainda estão abaixo do esperados e ações itinerantes vêm acontecendo todos os finais de semana, justamente para que as pessoas não tenham desculpa, né? Durante a semana está trabalhando, aquele corre-corre, levando o filho para a escola, chega nos finais de semana. A Secretaria Municipal tem feito essas ações em shoppings, na feira central, onde tem muito fluxo de pessoas, ou seja, justamente para elevar a taxa de cobertura. Bruno?
Muito bem, importante a população comparecer, né? E também se proteger aí, tomando a vacina, porque realmente esse período é um período mais complexo, né? Um período mais difícil, onde nós temos aí vários vírus que circulam e que resistem por mais tempo por conta da baixa temperatura, né? Então tome a vacina, você que aí não tomou ainda a vacina da gripe, tome a vacina e se proteja. 7:02, nós vamos para o intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco com mais informações e notícias aqui no Microfone Aberto. Não sai daí.
O Brasil ficou no meio do caminho, mas você continua no jogo, garotinho.
Chute premiado, verde e amarelo. É golaço na rede, é fone na mão e dinheiro no bolso.
Massa! Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora. De 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol, olha o gol. As empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Masseria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagre Centro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM.
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPA-ME 0504-9770-2026 e 0404-9768.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas pro combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Quer alcançar melhores resultados para o seu negócio? A Gráfica Progresso oferece mais do que você imagina. Que tal um flyer que divulga seus principais produtos e serviços? Ou então uma agenda ou calendário, que são ótimos brindes corporativos. Precisa de uma embalagem de papel, rótulo ou adesivo para o seu produto? A Gráfica Progresso pode te atender. E ainda tem comunicação visual para a sua loja ou evento. Impressão em lona e adesivo em grandes formatos. Ligue agora 3356-5566 ou pelo site graficaprogresso.com.
Eu sou massa!
Se é limpeza, descartáveis ou embalagens, a Sorpac tem tudo o que você precisa. Estamos em Campo Grande, mas atendemos todo o estado com entrega rápida e o melhor preço, seja no atacado ou no varejo. Aqui você encontra variedade, qualidade e economia de verdade. Não perca tempo. Siga agora, @SorpacEmbalagens nas redes sociais e faça seu pedido. Ou venha nos visitar, Avenida Eduardo Elias Zaran, 1864. Sorpac Embalagens, solução completa para o seu negócio ou para a sua casa.
Compre o que você sonha com carne Casas Bahia. Compre o que você sonha com carne Casas Bahia.
Você parcela sem comprometer o limite do seu cartão. Aproveite essas ofertas. Cozinha completa batida Rubi por apenas R$94,90 mensais. Caixa de som Mondial CM 550 por apenas R$559. Carne Casas Bahia. A melhor maneira de comprar o que você sonha.
Mas FM agora 7:05. Muito bem, já estamos de volta ao vivo aqui no microfone aberto para você que acompanha o nosso programa. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Olha, gente, ontem nós tivemos a entrega da casa, da promoção Casa dos Sonhos aqui da Massa FM junto com a Tecol, junto com os patrocinadores. Foi um momento muito bacana, muito emocionante, né? Lá no condomínio, onde o seu Éder Rolon, aos 54 anos, ele que foi o grande vencedor da promoção Casa dos Sonhos Tecol, né? Ele comprou na Sertão, rapaz. E a Sertão tá tão pé quente que a de Três Lagoas e a de Campo Grande foram clientes que compraram na Sertão, né? O seu Éder foi lá com a sua esposa para receber o imóvel, né? Com a mobília, os móveis, enfim. Uma casa pronta, na verdade, né? Para poder morar, para poder viver, né? E a gente fica muito feliz em poder participar desse momento bastante emocionante, né? A entrega das chaves foi realizada, então, ontem à tarde, quarta-feira, dia 8, no condomínio, em um condomínio na Vila Nasser, aqui em Campo Grande. Nós acompanhamos toda essa entrega, foi bem bacana, foi bem emocionante. O Ginês vai falar daqui a pouco pra gente, porque hoje tem entrega lá em Dourados também, né? Mas a casa tá completa, tá com internet, tá com energia solar, né? Tá com um ano de compras aí garantido no supermercado. Então a gente ficou muito feliz de participar desse momento na tarde de ontem aqui em Campo Grande. Daqui a pouco o Ginês vai falar pra gente sobre a expectativa para entrega hoje na cidade de Dourados. Muito bem, 7:07. Olha, há poucos meses do período eleitoral, um levantamento mostra quais os problemas os moradores de Mato Grosso do Sul consideram mais urgentes, hein? A Ana Lorena Franco tem os detalhes.
A falta de médicos lidera a lista de problemas apontados pela população de Mato Grosso do Sul. É o que mostra a sexta pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência, realizada com 2 mil moradores de 30 municípios entre os dias 1º e 5 de junho. Segundo o levantamento, 34,6% dos entrevistados consideram a falta de médicos o principal problema do estado. Em seguida, aparecem a falta de remédios e exames com 28%. E a corrupção, citada por 24,8% da população. A pesquisa também aponta preocupações com a carga de impostos, a situação das rodovias e estradas vicinais, o narcotráfico, a segurança nas fronteiras e o reforço do policiamento. Entre os demais problemas lembrados estão alto custo de vida, obras paradas, falta de moradias, quedas de energia, buracos nas ruas de Campo Grande e investimentos em áreas como educação, cultura, esportes e preservação do Pantanal. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.